Bom dia. Prazer estar aqui com os irmãos novamente. Já estamos no fim de maio, início de junho. E antes de retomarmos o nosso estudo, a nossa meditação que estávamos fazendo na última vez, no livro de Tiago, gostaria de compartilhar com os irmãos que estamos entrando em junho. Junho lembra duas coisas. Essa semana teremos uma reunião da comissão do acampamento. O acampamento está chegando próximo, as inscrições estão vindo. O Reinaldo comentou semana passada, para quem quiser reservar seu lugar, seus filhos, amigos, primos, sobrinhos, equipantes. Então pensem nisso, é um pedido para oração, para que Deus conduza aqueles que estão pensando em enviar os filhos, as crianças, jovens, adultos, ali para o acampamento nessa temporada de julho. E também porque agora no mês de junho é como que se terminasse um ano contável, né? Com o orçamento que foi feito, estamos chegando no final e as nossas orações para que a gente possa chegar nesse final de junho com as contas em ordem, e poder começar a temporada de julho de acordo com tudo que é necessário para a temporada. Orem por isso, é um ministério, a gente fez um congresso sobre missões. Lembrem que o acampamento MAB é talvez o nosso maior campo missionário, né? Mais próximo, né? A 150 quilômetros de São Paulo, e que vem mais de 50 anos sendo o nosso campo missionário. Muito bem. Convido os irmãos, então, a abrirem suas Bíblias, lá na Epístola de Tiago, dando continuidade à nossa última meditação, quando nós vimos Tiago buscando aí o mesmo objetivo desde o início. Ele está escrevendo aos judeus da dispersão, aqueles que estão espalhados ali na Ásia Menor, pela região do Mediterrâneo, recém-convertidos ao cristianismo. Tiago, mais uma vez aqui, mostra, na passagem que nós vamos ler, a importância de uma vida autêntica com Deus, uma vida prática, e como que as nossas atitudes, as nossas ações podem refletir a nossa fé. E ele já vem ressaltando isso desde o capítulo 1, e no último... Na última meditação que nós tivemos, nós vimos que ele ressaltou ainda para aqueles judeus que faziam diferença entre pecadinhos e pecadões e achavam que existia algum tipo de diferença diante das tradições judaicas, como que houvesse uma forma de compensação, como que houvesse um sistema de crédito e débito que pudesse compensar isso. Ele mostrou que isso não é assim diante de Deus, que não há diferença entre pecadinho e pecadão. Todos somos pecadores, nós vimos lá no livro de Romanos 3:23, e carecemos da glória de Deus. Agora, a partir do versículo 14, nós vamos ler. Tiago vai se endereçar àqueles que já entenderam isso, que não existe um sistema de compensação ou uma tradição, alguma coisa, alguma obra que precisa ser feita para se alcançar a salvação. Porém, ele endereça a mensagem a partir do versículo 14 àqueles que talvez caíram no outro extremo. E nós vamos ler. Vamos ler, então, do versículo 14 até o versículo 18. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dardes o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graça, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos, por cada vida aqui, Senhor, por cada família aqui representada. Obrigado, Senhor, pelos cânticos, obrigado, Senhor, porque Tu queres nos falar nesse dia, obrigado pela Tua palavra, que Tu possas estar, como já vem fazendo através dos cânticos, Senhor, quando cantamos, que queremos ser instrumentos nas Tuas mãos, que isso possa ser também aqui nesse momento, prepara os nossos corações para receber a Tua palavra, usa-nos, Senhor, de acordo com a Tua vontade, fala, Senhor, aos nossos corações, é isso que pedimos agora nesse momento, em Teu santo nome, amém. Muito bem, como eu comentei, Tiago vai falando então, a partir do versículo 14, aqueles que já haviam entendido que essas tradições judaicas, as obras, as boas obras para compensarem os grandes pecados ou os pequenos pecados, não tinham valor no cristianismo bíblico, que não funcionavam. Porém, talvez dentro dessa ideia, desse pensamento, alguns caíram no outro extremo, ou seja, uma vida vazia, sem obras, uma teologia teórica, só em palavras, uma vida sem frutos, uma fé morta, como ele chama aqui. E Tiago questiona, ele força os leitores, os ouvintes dele a pensarem, a refletirem, falar, mas espera aí, vamos fazer algumas perguntas. Vocês que se dizem convertidos em Jesus Cristo, vivem uma vida que atesta, que confirma, que dá testemunho da sua fé? E ele começa então no versículo 14, dizendo, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Antes de tudo, vamos deixar claro que nós já vimos, e ainda no domingo passado, o Patrick ainda mencionou nesse aspecto, são as obras. Nós sabemos que está claro na Bíblia que não é pelas obras que somos salvos. Lá em Efésios, nós vamos voltar nisso daqui a pouco, pela graça sois salvos, mediante a fé. Nós sabemos isso. Mas aqui, observe esse detalhe que Tiago está dizendo. Se alguém disser que tem a fé... É importante lembrar que, desde o início da igreja primitiva, esses judeus que fugiram de Jerusalém e foram para a dispersão, as cidades fora de Jerusalém, na Ásia Menor, no Mediterrâneo, fugiram da perseguição. Imagine o contexto, talvez chegarem em outras cidades que sempre, ainda dentro do Império Romano, existia uma certa perseguição, não estou falando que não existia, mas... que talvez se diluiu um pouco, menos forte do que em Jerusalém. E com o nível de perseguição se abaixando, e as igrejas, nas sinagogas, os judeus se reunindo, estudando a palavra de Deus e a fé em Jesus Cristo, talvez muitos iam aos poucos se enturmando, entrando no meio, participando das reuniões... E já existia isso no tempo do Senhor Jesus, quando nós pensamos no ministério do Senhor Jesus, quantos que acompanhavam o Senhor Jesus, as multidões, e como que iam que se encostando e se enturmando aos poucos, e gostavam dos milagres que o Senhor Jesus fazia, da sua mensagem, muitos eram atraídos talvez pela novidade, aquilo era uma coisa nova para aqueles que estavam acostumados com o judaísmo, ou até para os gentios que acreditavam em qualquer deus politeísta aí, que acreditavam em vários deuses, a mensagem do evangelho era uma novidade, era uma coisa nova. E muitos talvez eram atraídos por isso e iam, como disse, se enturmando, frequentando reuniões, atividades, talvez participavam dos acampamentos, se eles faziam, não sei... das pizzadas, dos almoços, dos churrascos, eles iam se enturmando dentro das comunidades, dentro da igreja. E a pergunta de Tiago é muito importante, porque ele fala, olha, talvez aí no meio, será que alguém diz, se alguém disser que tem fé e não tiver obras, Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? E é uma pergunta retórica, né? Porque a resposta ele mesmo deixa em oculto, mas é a forma como ele coloca a pergunta é não. Não, semelhante fé, sem obras, sem frutos, sem manifestação de uma verdadeira fé, apenas algo teórico. Não, não pode salvar essa pessoa. Qual é o proveito em dizer que tem fé, porém não posso demonstrá-la com atitudes? Lembre-se que muito haviam deixado, justamente, o judaísmo com aquela necessidade de fazer as obras e para compensar, e como aqueles sistemas, não o judaísmo bíblico, digamos, baseado no Velho Testamento, mas principalmente baseado nas tradições, nas milhares, 3 mil tradições que os rabinos, né, que acrescentaram e que tinham que fazer aquelas obras para compensar as nossas faltas. Quando eles encontraram a mensagem do Evangelho e aceitaram a salvação pela fé em Jesus Cristo, que alívio! E ao mesmo tempo, talvez, caíram naquele outro extremo. Puxa, não preciso fazer mais nada. Sim, é verdade, a salvação é de graça. Puxa, estou garantido pela fé. Sim, é verdade. Agora basta sentar, esquentar banco e esperar a vida no céu. Será que foi assim? E Tiago vai mais adiante e ele mostra exemplos práticos do dia a dia, que coisas que aconteciam e acontecem para nós, basta sair na rua, andar no metrô, no trânsito, nos faróis. Veja o versículo 15, quando ele diz: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dardes o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? E esse era um exemplo, né, de ajuda ao próximo, ao necessitado, bem prático. Por quê? Porque o judeu, desde o Velho Testamento, lá em Deuteronômio 15, fala claramente que era obrigação do judeu de ajudar o necessitado, aquele que estava passando por necessidade. Porém, agora, já não preciso mais seguir aquela lei, aquele mandamento. Então caiu talvez no outro extremo. Basta um tapinha nas costas, como, ide em paz. Coragem aí, meu amigo. Boa sorte. Isso enche do outro que estava com fome? Não? E bastava mostrar um pouco de compaixão, dizendo, vai em frente. Mas, na verdade, não deixa de ser uma falta de compaixão, uma falta de sensibilidade à necessidade do próximo e uma falta da maturidade cristã, porque a sua fé fica apenas nas palavras e não em ações. E isso para a gente, principalmente no país onde nós vivemos, com tantos contrastes, é um desafio. Sejamos honestos com nós mesmos, no mundo de hoje tão egocêntrico, cada um pensando em si, em como alcançar o final do mês, o salário, o pagamento, as metas, os objetivos, tentando cada um garantir seus próprios interesses. Somos tentados a agirmos exatamente como o Tiago estava falando aqui. E se nós não vigiarmos, vamos agir exatamente como esse alguém que disse: não, vai lá, coragem aí, amigo, vai em frente. Às vezes até por medo, por motivos até de insegurança. Quantas vezes eu mesmo não fui insensível a isso? A necessidade de alguém que vem com um pedido genuíno, com uma necessidade básica, e às vezes por medo de segurança, fecha uma janela, sai, acelera, vira, não tenho tempo para pensar nisso, tenho que pensar em outras coisas. Somos tentados a agirmos dessa forma o tempo inteiro, como esses judeus. Não somos nem um pouco, nem melhores, nem piores do que eles. Vamos encarar, é um fato, é uma realidade isso. E temos que tomar constantemente cuidado, apesar da insegurança, não usar isso como uma desculpa de não podermos ajudar o necessitado. Se somos constantemente assim, cauterizados, frios em relação ao necessitado, àquele que pede ajuda, será que podemos realmente dizer que temos uma fé praticante, como diz Tiago no capítulo 1, operante? Sim, podemos continuar dizendo que temos uma fé, porém a nossa fé, o que diz Tiago aqui, no versículo 17, é como se ela fosse uma fé morta. Não tem resultado, não tem obras na prática, no dia a dia. Uma fé sem obras. E alguém pode dizer, ah, sabia, peguei uma contradição na Bíblia. Tiago e Paulo, olha, estão aí se contradizendo. Paulo fala o quê? Pela fé, sois salvos. E o que que diz aqui? Também, se não tiver obras, por si só, essa fé é morta. Será que existe uma contradição aí? É interessante, irmãos, porque da mesma forma que Paulo combate, né, os judeus, os judaizantes, aqueles que tentavam trazer a fé cristã, que é baseada na graça, né, para alcançar a salvação, muitos judeus, os judaizantes, tentavam trazer, a gente vê isso na Epístola de Gálatas, aos Romanos, aos Efésios, trazer regras, trazer, não, tudo bem, a fé é importante, mas precisa mais disso, precisa mais disso. E a gente já viu isso, a importância de vigiar contra esse algo a mais do que a fé em Jesus Cristo. Mas, do outro lado, Tiago luta com um outro extremo, com aqueles que achavam que bastava a fé e nada mais, a fé fria e morna, fria, morta e nada mais. É como se os dois estivessem aí lutando, né, em frentes diferentes, mas protegendo o mesmo objetivo, a mesma causa. Como se eles estivessem lutando causa a causa, junto, né? E veja a coerência para aqueles que acham que tem incoerência. Quando Paulo diz, e vocês conhecem bem lá em Efésios, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, não de obras, para que ninguém se glorie, está claro. Mas imediatamente, em seguida, o que que ele diz no versículo 10? Porque somos feitura dele, criados em Jesus Cristo, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É como se Tiago e Paulo estivessem aí em frentes diferentes, né? Mas lutando pela mesma causa. Um contra aqueles que queriam acrescentar as obras, a salvação, e outro por aqueles que achavam que não estavam fazendo mais nada. Os dois extremos. E a gente pode aprender com isso a importância das obras que Tiago está falando. Somos feitura deles, criados em Jesus Cristo, para as boas obras. E é isso que Tiago diz quando ele diz, se não tiver obras, por si só é morta. Quais seriam essas obras que Tiago está dizendo? No versículo 15, 16, 17, ele não descreve, ele dá apenas um exemplo. Mas a gente pega no contexto do livro de Tiago, da Epístola de Tiago, nós já vimos algumas essas coisas, se Deus permitir, iremos ver mais. Quantas coisas eles mostram: a perseverança, a pureza, a compaixão com as viúvas, os órfãos, o amor sem interesse, sem busca de recompensa. Nós vimos isso no capítulo 1, no final do capítulo 1. A não acepção de pessoas, no início do capítulo 2. A sensibilidade para ajudar o necessitado. E depois, no capítulo 3, o freio na língua, a humildade, a paciência, o arrependimento, a confissão dos pecados uns aos outros, a oração uns pelos outros, a obediência pela palavra. São exemplos de obras que devem existir na vida daquele que diz ter a fé em Jesus Cristo. A obediência, o desejo de tornar-se realmente verdadeiro, praticante da palavra de Deus e não somente ouvintes, como diz em Tiago 1, 22. Sabemos que a nossa obediência à palavra de Deus, que na verdade resume todos esses pontos que estão espalhados na epístola de Tiago, sabemos que ela não é perfeita nesse mundo. E sabemos também que as nossas obras, por mais que tentemos fazer boas obras, não serão perfeitas. Principalmente nos primeiros dias. Esses, o fruto do Espírito, os primeiros dias de um recém-convertido, talvez não vão refletir todos esses pontos imediatamente, de uma forma perfeita. Mas o desejo, a vontade de buscar essa excelência, esse desejo de buscar essas obras que Deus preparou de antemão para nós, para que vivêssemos nela e que pudéssemos praticar essas obras, isso mostra, então, se essa fé é realmente operante ou se ela é morna ou se ela é morta. Tiago, ele vai no ponto e ele diz, mas no versículo 18, mas alguém dirá, tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. É um desafio que ele faz aos leitores. Vamos pôr no holofote aí, vamos ver. Vamos fazer a prova dos nove. Você que diz, né, lembra de novo que aquele alguém disser ter a fé, né, disser ter fé, como diz no versículo 14. Então, se você que diz ter essa fé, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Esse alguém é Tiago mesmo, confrontando aos judeus, talvez os frequentadores das igrejas, puros ouvintes e não praticantes. Ele está dizendo, vamos lá, mostra. Mostra aí a tua fé. E essa pergunta ainda é válida para nós. E a gente pode responder na intimidade, examinando a nós mesmos, buscando entender, fazendo como que um check-up, né, para verificar, puxa, mas essa minha fé que eu professo ter, ela é praticante? Ela tem obras, tem frutos? Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 13 da segunda epístola, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. A gente poderia fazer um discurso teológico do ponto de vista de doutrina sobre esse versículo para provar se as minhas bases doutrinárias realmente estão na fé. Sim, mas se a gente aplica junto com Tiago, a gente pode falar, puxa, será que na minha vida tem manifestações de obras, que nós vimos uma lista ali, que provam a minha fé? E a gente faz então, né, esse check-up aí, um exame, tira pulsação, faz um exame de sangue. O que a gente deve fazer de rotina, né? A recomendação é que a gente faça isso regularmente. Paulo está dizendo, examinai-vos se realmente estás na fé. Pois bem, você que acredita ter essa fé, então me mostra. É isso que Tiago está dizendo. Como? Como é que eu vou mostrar se não tem frutos, se não tem obras, se não tem manifestações dessa fé? E aí a gente vê, por exemplo, quando João Batista, ele diz e ele combate aos fariseus em relação àqueles que acreditavam em Jesus Cristo, na mensagem que João Batista estava dizendo de uma fé naquele que iria vir depois dele, verdadeiro. Ele combate os fariseus porque ele diz, produzi, pois, frutos de arrependimento, frutos que demonstram que houve uma mudança, que houve uma conversão, que houve um verdadeiro arrependimento nas atitudes, nos comportamentos, no andar, no falar, no agir, no se relacionar. E não apenas como vocês, aí raças de víboras e fariseus, né, que eles descreviam, que era apenas uma religião, uma fé, se a gente pode dizer assim, da boca para fora, teórica, baseada em rituais e tradições? Onde estão os frutos dignos do nosso arrependimento, daquele momento quando nós aceitamos o Senhor Jesus, aquela alegria, quando a gente chega diante de Cristo? Será que ele ainda permanece? Quando eu olho na minha vida, desde o dia da minha conversão, o dia, aquele dia que a gente se arrepende, que reconhece que precisa do Senhor Jesus, será que existe desde então frutos? Existem manifestações de frutos que são dignos daquele momento, dignos daquele arrependimento? Existiram manifestações de pureza, de perseverança, de compaixão, de paciência, de humildade, de controle da língua, negação à acepção de pessoas, etc, etc. Houveram manifestações disso desde então? Como que é a nossa vida durante a semana? Existem frutos dignos do nosso arrependimento? Dignos de sermos chamados filhos de Deus? Dignos da vocação de que fomos chamados, como nos dizem em Efésios 4? Eu fico pensando, às vezes, quando a gente escuta um testemunho de alguém que se converteu e que conta em detalhes como era a sua vida, sua conversão, aquele momento, conta os detalhes, olha, aquele missionário, aquela pessoa, ou um irmão compartilhou um versículo, ou eu sozinho, eu já escutei uma vez um testemunho de uma menina que se converteu sozinha no seu quarto, lendo a Bíblia. Né? E a gente fica todo, puxa, com o coração cheio de alegria, e glória a Deus por isso, quando a gente escuta esses testemunhos, quando aquele momento, como que a ficha cai, né? Aquela pessoa fala, puxa, eu preciso de Deus. Aquele momento do arrependimento, e conta os detalhes, olha, foi lá num acampamento, ah não, foi, olha, naquela salinha da igreja, ou foi naquela oração, naquele dia, quando aconteceu tal coisa, e depois daquilo. E todo mundo talvez tenha uma lembrança aqui disso. Mas eu fico pensando também que talvez existam irmãos que talvez não tenham tantos detalhes assim ricos daquele momento da salvação. Talvez eram crianças, não lembram mais. Talvez não tenha, assim, alguma coisa extraordinária aos nossos olhos para contar, mesmo que diante de Deus seja uma conversão extraordinária de um que era um grande pecador e que se converteu, ou aquela pessoa que a gente pode dizer normal, todavia pecadora, que se converte. E aquele que se converteu como criança, talvez nem lembre do momento, como é que foi, se foi uma oração, se foi assim, se foi assado. Será que eles deixaram de ter esses dois extremos, a certeza da salvação? Não. Por quê? O que Paulo, o que a gente viu? Que a gente deve se examinar constantemente, se realmente estamos na fé, provando-nos a nós mesmos. E aí vamos reconhecer se existem frutos, se existem obras, fatos que são dignos daquele arrependimento. Talvez alguém aqui que não lembre do momento da sua conversão quando criança, mas se olha para a sua vida, que ela encontra? Desejo da obediência da palavra de Deus, desejo de praticar a palavra de Deus, desejo de amar ao próximo, desejo de falar do amor do Senhor Jesus ao próximo. Isso são frutos dignos do arrependimento. O próprio Senhor Jesus respalda João Batista quando ele diz, pelos frutos os conhecereis. Se a gente pensar que muitos acompanharam o Senhor Jesus, mas quando ele pôs ao calvário, quantos ficaram? Poucos. Talvez os frutos ali não estavam presentes. Essa é a verdadeira prova da nossa fé. Se existem frutos, obras, que fazem com que a minha fé não seja morta. É o que Tiago está dizendo. E eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Irmãos, que possamos nos examinar, que possamos buscar a provar a nós mesmos frutos dignos do arrependimento, daquele momento da conversão, daquele momento sincero, que encontremos então nas nossas vidas fatos, exemplos concretos de que houve uma transformação na nossa vida, no nosso comportamento, na forma como ajudamos o próximo, no exemplo que Tiago deu aqui em relação àquele que passa por necessidade, e não apenas um tapinha nas costas, dizendo, ide, aquecei-vos e fartai-vos, quando a pessoa está com a barriga vazia. Eu vejo na minha vida ainda muito espaço para essa constante melhora que precisamos. Para sermos nesse mundo praticantes dessas obras, ainda tem muito espaço para melhorar. Em todos esses aspectos que nós vimos na lista aqui, paciência, que mais que a gente viu? No andar, nas atitudes. Onde é que está? Na perseverança, na pureza, na compaixão pelos outros, na acepção de pessoas, na não acepção de pessoas, pelo contrário. A sensibilidade ajuda ao necessitado, a humildade, a paciência, freio à língua. E é justamente esse desejo de andar nas boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nela, que confirmam esses frutos, que fazem amadurecer esses frutos, que são dignos daquele momento da nossa conversão. E esse desejo, cada dia um pouquinho, é o que faz a diferença. O Senhor Jesus não disse, pela quantidade de frutos o conhecereis, mas sim, pelos frutos os conhecereis. Claro que quanto mais frutos, melhor para a glória de Deus, mas o contexto lá em Mateus nos diz que é pela qualidade do fruto. Talvez um recém-convertido não tenha, nos primeiros dias, uma quantidade enorme desses frutos, do fruto do Espírito, dessa transformação. Talvez ele ainda não tenha o controle na perseverança, ou a sua pureza, ou a sua humildade, ou a sua paciência, mas ele está buscando essas coisas e vai crescendo e ao tempo certo vai dando os frutos. O fato é, existem frutos, existem obras que confirmam a sua fé. Podemos o reconhecer, como diz o Senhor Jesus, pelos frutos o conhecereis. Existem manifestações. Em casa, lá no quintal de casa, lá no jardim, a gente plantou duas mangueiras. Todo mundo gosta de manga aqui, né? E uma delas, no ano passado, no primeiro, eu já tinha talvez um ano e pouco, no verão, deu sabe quantos frutos? Uma manga. Recém-convertida, um fruto. Já tem uma manifestação de uma obra da fé. Um fruto. Esse ano, uma bacia de manga. Aí a Jaque fez geleia, fez um monte de coisa. Mas começou com o quê? Com um fruto. Agora, eu tenho outra mangueira do outro lado, e essa nós plantamos do caroço mesmo. As crianças lembram, a gente plantou com caroço. Até agora não deu fruto nenhum. Paciência. Se eu não tivesse plantado com as crianças, não tivesse as crianças como testemunhas lá que plantaram a mangueira, talvez eu ia começar a duvidar. Será que é manga mesmo? Né? Será que é manga? Começar a desconfiar. No tempo certo, que Deus nos ajude a entrarmos nessas obras que Tiago está falando aqui. Que a nossa vida possa, como o Tiago fala, né? E com as obras, com esses frutos, possamos mostrar a nossa fé. Eu fico pensando hoje em dia, talvez eu me lembro quando eu era pequeno, na classe primária, com... eu estudava até numa escola católica, eu sou protestante, sou evangélico, as pessoas até se perguntavam, o que é isso? Então você explicava, eu sou protestante, existem batista, presbiteriano, enfim, as pessoas tinham curiosidade. Lá, 20 e tantos anos depois, quase 30 anos depois, hoje, se a gente sai na rua, todo mundo sabe o que é evangélico. E talvez até escutaram já falar do Senhor Jesus, e talvez até escutaram falar de uma forma não biblicamente correta. Ou tem já um prototipo, né? Evangélico, é isso, aquele é isso, aquele outro isso, aquele rouba isso, aquele outro. Então a gente fala, vamos pregar o evangelho. Não, é importante pregar, com certeza. Deus sempre pode preparar aquele que vai com um folheto ou com uma palavra, preparar o coração para se pregar a palavra. E Paulo fala, se não pregar, como crerão? É importante. Mas principalmente na cidade, nesse mundo saturado da imagem evangélico, irmão, se as nossas obras não mostrarem a nossa fé, como nos diz no versículo 18 de Tiago, como faremos a diferença? Que essas boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nela, que possamos simplesmente entrar nesses planos e sermos úteis nas mãos de Deus, que essas obras possam brilhar ao nosso redor, que essas obras, esses frutos possam demonstrar a nossa fé, como está falando o Tiago aqui. Mostrar realmente, não apenas com palavras, mas verdadeiramente mostrar a nossa fé. A semana passada, com a reunião sobre as missões, o congresso das missões aqui, uma coisa que me chamou a atenção foi a palavra do Daniel Chimedes, entre outras coisas muito interessantes que vimos aqui, do trabalho que ele está fazendo com a CEPAL, a MIEP, lá no... aqui na Jureia, aí no estado, no litoral sul de São Paulo. E ele, rapidamente, mostrando várias informações e fotos de ajudas e tudo, ele passou um versículo, e eu só tive tempo de anotar, tive que chegar em casa ainda procurar, e queria compartilhar com os irmãos, porque me chamou a atenção. Abram comigo em Mateus, nós vamos concluir com isso, Mateus 5, versículo 16. Diz assim... Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, para que vejam os frutos maduros, dignos do arrependimento, dignos daquele momento que aceitamos verdadeiramente a Cristo como Salvador. Brilhem essas obras diante dos homens. Que a gente possa, como o Tiago, mostrar a nossa fé com as obras. E que essas obras não sejam para a nossa glória, para os holofotes, para as nossas honras, para os títulos, para os reconhecimentos, para os prêmios Nobel aí que se distribuem. Mas, como diz o versículo, e gloriem o vosso Pai que estás nos céus. Assim brilhe também em vós a luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque... Tu queres, Senhor, falar as nossas vidas de forma que possamos, Senhor, não apenas ter uma fé teórica, morna, da boca para fora, mas, Senhor, o Teu objetivo é que, uma vez Teus filhos salvos mediante a fé, pela graça, possamos ser instrumentos nas Tuas mãos, Senhor, para praticarmos, Senhor, essas boas obras que Tu preparastes de antemão para nós, que possamos, Senhor, na nossa vida, no nosso dia a dia, na minha vida, Senhor, entrarmos nesses Teus planos, E que possamos, Senhor, brilhar diante das pessoas que estão ao nosso lado. Que isso seja uma forma de testemunho, seja uma forma que esteja falando mesmo uma mensagem talvez mais nítida do que apenas palavras, que as pessoas já estão talvez tão saturadas. Ajuda-nos, Senhor, a ser realmente essa luz, esse luzeiro que brilha, como diz a Tua palavra. Luz do mundo, Senhor, no meio das trevas. Ajuda-nos, Senhor, no nosso comportamento, que seja distinto daquele do mundo, daquele que não mostra diferença, que não tem nenhuma diferença em relação ao do mundo. Senhor, ajuda-nos a sermos instrumentos nas Tuas mãos, vasos de bênçãos mesmo, Senhor, prontos para Te servir no momento certo, Senhor. Fortifica cada um aqui, ajuda-nos nas nossas fraquezas, Senhor. Tu vês o quanto estamos longe, Senhor, de termos essas obras, esses frutos dignos do arrependimento. Mas ajuda-nos, Senhor, que seja um fruto, dois, um por dia, um por semana, mas que sejam frutos que reflitam realmente, Senhor, a nossa fé em Jesus Cristo, Senhor. É isso que suplicamos. Abençoa-nos, Senhor, nessa semana. Derrama Tuas bênçãos sobre cada família aqui, Senhor. É isso que suplicamos em Teu santo nome. Amém.